Hoje nós vamos continuar, né? Segunda mensagem, reflexão, né? Uma breve reflexão sobre o Deus de promessas. E queria que você pudesse acompanhar a leitura de Números, capítulo 23, lá no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 23, dois versículos, 19 e 20. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e eu não posso mudar. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e eu não posso mudar. Esse é o texto que a gente vai ler e meditar nessa noite, em nome de Jesus. É um texto diferente, porque não existe uma promessa dizendo assim, olha, Deus vai te dar uma terra, Deus vai te dar uma herança. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Mas hoje eu fui fortemente incomodado pelo Espírito de compartilhar essa palavra com vocês. Uma das coisas que eu quero que você guarde é que o Deus de promessas não mente e nem tampouco se arrepende das promessas que ele faz. Todas as promessas de Deus são verdadeiras e irreversíveis. Você entende? Deus não mente em relação às suas promessas e não se arrepende em relação às suas promessas. E o que mais mexeu comigo nesse texto, nesse dia, é que as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que ele fala, ninguém pode mudar. Ainda que queira, não pode mudar. Nenhuma circunstância, nem ninguém pode mudar. Eu estou com isso na cabeça essa semana, segunda-feira, quando eu fiz a minha devocional lá no Facebook, eu não sei quantos acompanham aqui, mas o texto de Romanos também mexeu comigo. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada. Nada pode mudar. Que Deus estabeleceu, Deus cumpre. Só para você entender um pouquinho, nós estamos no meio de uma história aqui, que começou no capítulo 22, que passa pelo capítulo 23 e que vai até o capítulo 24. As pessoas mais importantes nessa história é Balaque, filho do rei Moabe, que era um dos reis inimigos do povo de Deus, e Balaão, um homem, um profeta, profeta pagão. Quando Moabe viu e Balaque que o povo de Deus estava chegando perto das divisas deles, e o povo era numeroso, o povo era grande, eles se estabeleceram ali, eles ficaram preocupados, eles disseram, esse povo não pode ficar aqui não, senão eles vão querer tomar conta da nossa terra, da nossa casa. Então Balaque teve uma ideia, disse, eu vou atrás de Balaão, que é um profeta pagão, que é guiado pelo din-din, a gente vai molhar a mão dele, e eu vou dizer para ele vir aqui trazer uma palavra de maldição para esse povo. E aí ele vai amaldiçoar esse povo aqui, e quando ele chegar aqui amaldiçoar esse povo, ó, vai embora daqui. Bom, essa foi a ideia dele, foi o esquema que ele tentou desenvolver, contratar Balaão para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel, para que eles não passassem pelas terras dos moabitas. Porém, Deus, quando Deus promete, ele não se arrepende. E que Deus promete, ele não muda. Então, o Balaão foi lá, ouviu o Balaque, mas Deus chegou e disse, não, mas não vai ser assim, vai ser diferente. Esse povo é meu povo. E eu tenho um compromisso com os meus filhos. Deus tem um compromisso com você. Ainda que você não tenha com ele, ele tem com você. E o compromisso dele é de cumprir as promessas dele na sua vida. Ele quer fazer isso, ele quer se revelar como Deus de promessas na tua vida e na minha vida. E aí, quando Balaão sai rumo ao caminho, ele diz, eu não vou dizer nada que Deus não me mandar dizer. E ele foi. E aí tem aquela cena emblemática dele com a mula, não é? Quando ele vai espancar a sua mula e tal, você não vou entrar nesse plano, mas o que, que aconteceu? Aconteceu que o anjo do Senhor se apoderou da boca de Balaão e ele deu três oráculos, por três momentos ele quis falar ao povo. E as três vezes que ele foi falar com o povo, Deus tomou a boca dele e não deixou ele amaldiçoar, ele só abençoou. E aí o Balaque fica meio bravo com ele, diz, cara, eu te trago aqui para você falar para o povo maldição e você traz bênção. Espera aí, como é que é isso aí? Ele não entendeu isso, ele não gostou disso. Mas Balaão disse, eu não posso, eu não consigo falar o que Deus não quer que eu fale. Eu não vou amaldiçoar. E aí na segunda tentativa está esse texto que eu acabei de ler. Tudo bem? Chegou aí? Entendeu? Está esse texto que eu acabei de ler, onde essas palavras maravilhosas são ditas por Deus através da boca de Balaão. Eu não vou mudar. Eu não sou como vocês, eu sou diferente de vocês. E o que eu prometo, eu cumpro. E ninguém muda isso. E muitas vezes eu percebo, quando eu olho para esse texto, e aí eu quero fazer uma aplicação dele, de que nós vivemos uma grande crise no mundo. Fora todas essas que a gente está vivendo e acabamos de orar aqui, eu percebo que uma das crises que a gente vive é que as pessoas estão confiando muito em si mesmas. E isso é uma crise. O excesso de confiança no eu, em si mesmo. E por um outro lado, as pessoas que aprendem a confiar demais em si mesmas, elas vivem com um certo grau de desconfiança em relação a Deus. Então, quanto maior a autoconfiança em si mesmo, a probabilidade também será maior de desconfiança de Deus. E aí a gente começa a questionar Deus. E a gente começa a questionar os métodos de Deus. E a gente começa a questionar a palavra de Deus. A gente começa a questionar o coração de Deus. Por que isso está acontecendo conosco? E etc, etc, etc. Quando o processo deveria ser o inverso. Ser um mundo que confie cada vez mais em Cristo, em Jesus. E desconfiasse cada vez mais de si próprio. Da raça humana. E quando Deus diz, através de Balaão, eu não sou homem para que minta, Deus está fazendo uma distinção muito clara. Ele está dizendo assim, ó, eu não sou como vocês. E quando vocês olharem para mim, não olhem para mim como vocês olham um para o outro. Obviamente que nós não vemos a Deus. E é muito difícil a gente não conseguir ter uma imagem de Deus a partir das imagens que nós já temos. Então, muitas vezes, a gente imagina Deus como pessoas que nós somos. E Deus é Espírito, Deus é eterno, Ele não foi criado, Ele sempre existiu. Deus não tem apenas poder, Ele tem todo o poder. Deus não tem apenas o conhecimento, Deus tem todo o conhecimento. Só que Ele tem todo o conhecimento na eternidade, tanto do passado, no presente e no futuro, está tudo diante dEle. Deus não está em um lugar, Deus está em todos os lugares. E muitas vezes a gente precisa se lembrar, quando a gente passa por uma crise, para desconfiar de Deus, que o nosso coração é enganoso. E a primeira coisa que Deus quer deixar claro quando Ele diz assim, eu não sou homem para que minta, Ele diz, o meu coração não é enganoso como o seu coração, como o coração de vocês. O meu coração é diferente, eu sou diferente. E eu, queridos, tenho tentado desenvolver com todas as minhas limitações, uma ideia mais ampla de Deus. Não pensar em Deus como a pessoa mais crente que eu conheço, por exemplo. Tentar entender que Deus não age como pessoas, que Deus está além do que qualquer outro tipo de pessoa. Porque as pessoas mentem umas para as outras. As pessoas mentem para si mesmas. O coração do homem é corrupto. E aí eu fui dar uma olhadinha na palavra corrupto, porque essa é uma palavra boa para a gente estudar, não é? Mas dentre tantas e tantas designações para corruptos, eu gostei do latim, da expressão mais pura do latim, que é corruptus, que significa estragado, podre. Então, se o coração do homem é podre e estragado, ele é estragado e podre por causa do pecado. E Deus não é como este homem que está estragado, porque Deus é plenamente perfeito, assim como todas as suas promessas são plenamente perfeitas. E se elas são plenamente perfeitas e Deus não muda e Deus não é como homem, elas vão se cumprir na perfeição de Deus. E quando vem a perfeição de Deus, e é isso que eu estou tentando trazer para a minha cabeça, você está comigo? É entender que na perfeição de Deus não é só no jeito de Deus, é no tempo de Deus. É no propósito de Deus, é na medida de Deus, é da maneira de Deus. Elas vão se cumprir, mas de acordo com a perfeição de Deus na minha vida. E eu tenho tentado pensar cada vez mais que Deus não é guiado por sentimentos humanos. Eu acredito que Deus tenha sentimentos, mas eu não acredito que eles sejam sentimentos humanos. Porque quais são os sentimentos humanos? Vaidade, orgulho, falsidade, ira, passividade. Versículo 19 deixa muito claro, não, Deus não é homem para que minta. Então eu quero te dizer uma coisa, se você tem uma promessa, e essa promessa